Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente vai trazer as dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. Ah, e hoje de volta, a poesia do Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Marilene Felinto, Benjamin Ludwig e Daniela Rabelo, além do poeta gaúcho José Santiago Naud. A gente começa recebendo Mayra Cunha e suas dicas de leitura.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e suas dicas de leitura. Vai falar de uma obra premiada, um romance de formação, e a autora é Marilene Felinto. É isso, né, Mayra?
Oi, Marco, exatamente. Marilene Felinto, uma escritora, jornalista, também tradutora pernambucana, escreveu esse livro quando tinha 23 anos, que se passa na verdade, ele é ambientado na trajetória dela de volta de São Paulo para o interior de Pernambuco, que seria a cidade de Tijucupapo, onde ela nasceu. É interessante porque ela é uma pobre negra que foi com a família, quando ainda era criança, para adolescência, morar em São Paulo, naquela coisa dos retirantes que acreditam, né, no paraíso da cidade grande, tentar a vida. E ela está retornando. Ela tem uma outra referência de cidade grande, da imigrante principalmente nordestina e negra mulher. Então, isso está muito presente no livro. É um livro que ela vai narrando a volta dela. Ela, na verdade, está no meio do caminho. Ela não está nem em um lugar, nem o outro durante a narrativa. E ela vai tendo tanto as memórias de infância em Tijucupapo, como também as de São Paulo, de como ela também cresceu e se tornou mulher, as coisas que ela enfrentou.
Como a cidade recebeu. Como a cidade a recebeu, né?
Exato. Então, uma coisa que é bem interessante no livro é porque ele tem três coisas muito presentes. Assim, a questão do gênero, ela fala muito sobre essa questão da mulher negra, das dificuldades que ela encontra, principalmente numa cidade do sul e por ser nordestina. Tem muito a questão da classe social, né, por ela ser pobre. Ela até diz no livro que ela está retornando a Tijucupapo porque ela precisa entender por que ela é pobre. E tem a questão da etnia também, dos preconceitos que ela sofreu por todos esses vieses que ela coloca. Então, o livro faz uma menção a um conflito que existiu num arraial de Pernambuco no século XVIII, tem um nome parecido com a cidade aqui, que se chama Tijucupapo, aqui é Tijucupapo, em que mulheres teriam tido uma resistência à invasão holandesa e expulsaram os invasores de lá. Aí ela faz um pouco uma brincadeira, não se fala tanto nesse episódio, mas é uma referência, porque é essa coisa da resistência feminina, do crescer, mais do que tudo é um livro sobre se encontrar e trabalhar essa questão das rejeições da vida em vários aspectos. Ela fala muito do pai, do ódio do pai. Então, é muito forte essa coisa do desamor, que ela também perdeu um amor em São Paulo. Muitos motivos fazem ela retornar, e aí ela conta a história da mãe. A mãe, a avó dela era prostituta, ela chama de puta no livro, e ela começa a entender por que o pai tratava a mãe daquele jeito, por que ela era tratada daquela forma pelo pai. Então tem várias coisas ali no fundo que são muito interessantes dentro dessa narrativa. E tem uma curiosidade que as pessoas, é um livro de 82, né? É um livro que as pessoas costumam associar muito à Hora da Estrela, da Clarice Lispector, a personagem Macabeia, que faz o caminho contrário. Então, ela aqui, a Rízia, que é a personagem desse livro que a gente está conversando, ela é como se fosse uma anti-Macabeia, porque a Macabeia, ela sai do interior do Nordeste para ir para a cidade grande. A Rízia está voltando.
A Macabeia vai com aquela ingenuidade, ela vai ainda esperando, ela ainda é uma sonhadora, né?
Exato.
A personagem, ela já tem a experiência da vivência na cidade grande, é isso?
Exatamente. E foi o primeiro livro a ter uma narrativa em primeira pessoa de uma mulher nordestina. A Macabeia não é em primeira pessoa, A Hora da Estrela. Então, isso também é uma curiosidade interessante que a Marilene Felinto ela se sobressaiu na época. Existe uma quarta edição que está à venda atualmente que não é de nenhuma editora, foi editada pela própria escritora. E nessa edição, ela abre, ela faz uma apresentação contando as dificuldades reais dela como escritora para tentar publicar esse livro. Todos os preconceitos, todas as resistências, assédios que ela sofreu, ameaças... Então, ela coloca isso também muito como eu não diria um troféu, mas como resultado de muita luta, principalmente por ser mulher, em tentar publicar um livro na década de 80.
Interessante. Então, o Mulheres de Tejucopapo pode ser encontrado nos sebos virtuais e talvez ainda haja edições por aí nas livrarias.
Mas existe uma edição da Record, tá, de 2004, que está à venda. Mas é uma edição de uma editora que é da Record. Mas o livro está disponível também em sebos e tal. E eu acho que é bem interessante a gente conhecer essas escritoras, né, brasileiras que terminam sendo menos conhecidas. E ela foi bastante premiada por esse livro. E é um livro que carrega muita, muita, muita reflexão, fala muito sobre culpa, crescimento. E ela tem uma peculiaridade. Cada parágrafo dela é minucioso. Ela termina o parágrafo sempre com uma frase curta, ou uma palavrinha que você tem que ler sempre com muito cuidado. Não é uma leitura difícil, mas é uma leitura muito cuidadosa.
Ok, então, Mayra. Fica aí a dica. Vamos acompanhar e a gente aguarda outras publicações da própria Marilene e outras dicas suas. Até a próxima, Mayra.
Com certeza, até a próxima.
As questões que envolvem os desafios dos autistas são tema de A Verdade Segundo Jeannie Moon, romance de Benjamin Ludwig, inspirado na história da própria filha. Mais do que um livro sobre inclusão, é uma obra sobre a dificuldade que as pessoas diferentes têm de serem ouvidas, respeitadas nos seus direitos e desejos. Já publicada em 19 países, A Verdade Segundo Jeannie Moon chega ao Brasil agora no lançamento da editora Verus. Mais um prêmio literário na praça, o que é sempre bem-vindo, ainda mais em um momento de crise e de falta de estímulos à atividade cultural. O governo do Paraná acabou de lançar a primeira edição do Prêmio Biblioteca Digital, criado para fomentar a produção e a circulação de livros inéditos no formato de e-book. Serão selecionadas obras em 4 categorias: romance, conto, poesia e infantil. Os 3 primeiros colocados de cada uma das categorias receberão prêmios em dinheiro de até R$10 mil. Os 12 livros vencedores formarão uma coleção e serão disponibilizados para download gratuito no site da Biblioteca Pública do Paraná. As inscrições são totalmente online e gratuitas, por meio de um formulário disponível lá no site da biblioteca, até o dia 13 de setembro. O endereço é bpp.pr.gov.br. Entidades que representam o mercado editorial, como a Câmara Brasileira do Livro, vem contestando mudanças previstas na proposta de reforma tributária enviada ao Congresso pelo governo. Atualmente, o setor é isento de PIS e COFINS, o que poderia acabar se a proposta for aprovada e gerar uma alíquota de até 12% para o mercado. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, também criticou a proposta. Nosso colega Rodrigo Rezende explica melhor.
Atualmente, a indústria dos livros no Brasil é isenta de impostos como PIS e COFINS, situação que pode mudar a partir da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que, para que essa mudança ocorra, é necessário mudar a Constituição.
Em meio a essa crise, ainda vem essa proposta do governo que estabelece regras tributárias no setor. É bom lembrar que a Constituição proíbe à União, aos estados e aos municípios instituir e cobrar impostos sobre livros, jornais, periódicos e até sobre o papel destinado à sua impressão. Essa é uma conquista histórica.
Jean Paul, que é um dos coordenadores da Frente Parlamentar do Livro, ainda lamentou que nem todos os setores estão sendo atingidos pela reforma tributária da mesma forma.
Mas a proposta do ministro Paulo Guedes parece querer estabelecer regras tributárias novas ao arrepio mesmo da própria Constituição. Tributar livros em 12% e cobrar alíquotas de menos de 6% de bancos, financeiras, planos de saúde... É um absurdo total.
O presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, afirmou em nota que a exclusão da desoneração do setor de livros é algo preocupante e que trará danos incalculáveis e que o setor entrega um valor imensurável para a sociedade brasileira. Tributá-lo nessa alíquota de 12% é inviabilizar a existência da maior parcela das empresas do setor e, consequentemente, dificultar o acesso ao conhecimento, à cultura e à informação. É uma grande perda para a sociedade. A comissão mista que irá analisar os projetos sobre a reforma tributária será instalada na quinta-feira, 30 de julho, sob a presidência do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Na entrevista dessa semana, o nosso assunto é a participação da mulher na política. Eu conversei com Daniela Rabelo, que se debruçou sobre o assunto. Além de analisar o tema, o livro traz dicas para quem pretende se candidatar.
Entrevista. Daniela Rabelo, guia completo da mulher na política. Seja bem-vindo, Daniela. Essa é a segunda vez que nós conversamos sobre o seu livro, só que a primeira conversa não foi ao ar. Seu livro havia acabado de ser lançado em março e nós fomos atingidos pela pandemia do coronavírus. E cá estamos em modo não presencial. Eu queria que você explicasse mais uma vez do que se trata esse guia, e dissesse se a campanha deste ano, com tantas incertezas, a campanha municipal, eleitos e vereadores, pode representar um obstáculo a mais para as mulheres na política.
Muito legal, Marcos, estar aqui com você de novo, né? Não foi ao ar a primeira entrevista. Realmente o livro foi lançado em março, exatamente na semana ali da pandemia, do isolamento, mas ele está muito intenso nas redes sociais, na internet, ele está tendo um alcance que eu esperava para atingir essas mulheres que estão aí na disputa para essa vaga, né, de vereadoras e prefeitas em todo o Brasil, que esse ano é um ano de campanha nas outras cidades, em exceção do Distrito Federal. Eu trago propostas do marketing eleitoral e de oratória para que essas mulheres entrem com o pé direito. Então, são assuntos assim, que são muito sensíveis a essa mulher no seu preparo de campanha, né? Então, para se organizar na campanha, planejar bem a sua campanha, ter uma boa comunicação voltada para o seu público, para atingir seu público da melhor forma. E foi exatamente uma brincadeira aí, né? Uma alusão às mulheres que gostam de botar a mão na massa, de preparar as coisas, então faça você mesma um guia completo da mulher na política. Então traz elementos do marketing eleitoral, do marketing político e da oratória, além de fazer um resgate histórico desse papel social da mulher na história, a fim de compreender como que a mulher ela esteve alijada desse processo político e da noite para o dia agora, ela participar de um processo eleitoral, às vezes é um pouco assustador a muitas mulheres, entendeu? Então, o livro ele traz essa dinâmica e ele é bem prático mesmo.
O Daniela, você tem um levantamento sobre a participação das mulheres nos legislativos municipais? Na instância municipal?
No municipal, a gente tem atualmente 600 prefeitas em todo o Brasil.
Por aí você pode imaginar, nós temos mais de 5.600.
5.567 municípios, né? Então, é muito pouco esse cenário. Para a vereança ainda é muito menor. Eu não sei de cabeça, mas é assim, 2.000 vereadoras num cenário assim, infinitamente maior, porque se você for imaginar os cargos de vereança, em algumas cidades são 15, 17 vereadores por cidade, 12 vereadores, né? Então, se multiplicar isso, é um percentual mínimo, né? Que ainda fica até infinitamente menor se você pensar num cenário federal, por exemplo.
É, a gente vê que houve esse avanço na designação de mulheres nas chapas, mas isso não correspondeu um avanço tanto no número de representantes, muito menos nos cargos de comando das casas legislativas, dos executivos. É uma luta. E a situação ainda é pior, eu imagino, se a gente for pensar em mulheres negras.
Ah,
né? Porque aí vai se juntar o machismo estrutural e o racismo estrutural no Brasil. É, essa é uma questão que você também levanta, vai ficar para um outro trabalho. É, como você vê isso?
No livro eu faço essa menção ao parlamento, a primeira indicação da mulher negra, né, ao parlamento. Ainda é um número muito, muito, muito pequeno em todo o Brasil. É, e isso tem muito a ver com essas dificuldades que a gente enfrenta nas disputas eleitorais. Então, qual é a minha dinâmica aí em relação ao livro? É justamente trazer para o público, ofertar ao público essa formação, porque sem uma formação política, sem uma formação mínima da sua visão como mulher, né, na sociedade, desse papel social da mulher, que é muito forte, que vem de séculos anteriores ao nosso, e que a gente traz isso como uma carga cultural muito forte, a gente não consegue tomar decisões coerentes para essa mudança. Então, não é somente chegar e falar assim, mulheres, entrem na política, venham, né? Ou então pegar essas mulheres em gôndolas de supermercado, que eu sempre brinco, faço essa analogia do tipo, o partido não vai achar essas mulheres em gôndolas de supermercado. É preciso partir do interesse delas de compreenderem o seu papel social, então essa cultura da mulher, em torno da mulher, né, desse papel social, e ela a partir de então querer participar disso e fazer parte dessa diferença, né, do que ela pode trazer de diferencial nesses espaços de tomada de decisão. Então, quando a gente vai falar de uma mulher negra, as dificuldades ainda são maiores, bem maiores, porque ela está totalmente alijada desse processo político. No entanto, quando você percebe que essas mulheres também estão em discussões nas suas comunidades, no bairro onde vive, elas estão ali presentes, elas querem a melhoria do seu bairro, da sua cidade. Agora, quando você chega para essa mulher e fala assim, vamos participar da política, vamos nos filiar um partido, aí chegam várias questões aí, que é o que eu evidencio muito no livro, por meio de várias pesquisas. Ah, política é demais para mim, eu vou ter a minha imagem manchada, ah, não, eu não tenho tempo para isso. Então, são várias questões que estão...
Política é coisa de homem, né?
É coisa de homem, eu vou ser achincalhada pelos demais, porque... ainda está nesse universo, né, do brasileiro como um todo, achar que político é sempre o bandido, é o corrupto, e o que está bem ruim, né? Então, assim, desconstruir essa visão cultural que a gente tem em torno não só da política, mas e sim dessa visão de, nossa, eu sou mulher, agora eu vou me candidatar, meu Deus, isso é assustador para mim. Então, é assustador para muitas mulheres, né? E para a mulher negra, com certeza. Vai ser também muito assustador. Então, a visão é essa, é de falar assim, como que você pode ser contribuição a partir daquilo que você faz na sua comunidade, na sociedade em que você vive, o quanto que você pode trazer isso para o meio político e você pode transformar a sua sociedade em algo mais pleno, ali, mais seguro.
Daniela, a gente vai encerrar, eu queria que você desse o serviço, e o nome, repetisse o título do livro, a editora, como... conseguir o livro?
Esse livro, que se chama Faça Você Mesma, Guia Completo da Mulher na Política, ele traz exatamente como eu falei, né? É um guia do marketing eleitoral, de oratória e dessa história da mulher. E eu venho trabalhando muito intensamente nas minhas redes sociais, no Instagram, passando vídeos, indicações, né, do que fazer e como fazer. E agora, no dia 5, 6 e 7 de agosto, eu vou fazer um webinar gratuito para essas mulheres, para fazer uma formação rápida ali, que tem todos esses conteúdos em torno do livro, para que essas mulheres possam ficar mais seguras diante dessa disputa. E por que que eu resolvi fazer dessa forma? Eu recebo muita mensagem de mulheres aí de várias cidades, e isso evidencia muito que elas realmente não estão preparadas para a disputa. Então, são mulheres que já estão filiadas, mulheres que aceitaram a disputa, mas elas ainda têm muita dificuldade de como chegar ao seu tema, à sua bandeira, como se preparar para uma campanha, como ter uma boa comunicação. Então, eu resolvi fazer esse webinar de 3 dias, é um intensivão aí, para ajudar essa mulher a entrar com o pé direito aí, de alguma forma, para que ela possa se organizar melhor na campanha dela. Então, isso eu vou fazer por meio de um aplicativo na internet, só que precisa de uma inscrição prévia. Né? Então, quem estiver nos escutando aqui e quiser participar desse webinar, que será de 3 dias, 5, 6 e 7 de agosto, pode me mandar um e-mail, então, pelo guia da mulher na política, @gmail.com. E aí lá você pode colocar, né, no assunto: quero participar do webinar 5, 6, 7 de agosto, e aí a gente vai te mandar um link para você participar desses 3 dias do webinar. Então, Marco, foi a forma que eu encontrei para não só, né, ter o livro ele está à venda na Amazon, na Submarino, no Shoptime, e na Americanas, só colocar lá Guia da Mulher na Política, Guia Completo da Mulher na Política, ou Faça Você Mesmo, Guia da Mulher na Política, e aí você vai encontrar e pode adquirir o livro e receber na sua casa. Mas, além disso, eu encontrei essa forma de também manter essa chama acesa, fazer com que elas consigam realmente entrar com o pé direito aí nessa disputa eleitoral desse ano.
Bom, então, Daniela, boa sorte para as mulheres na campanha
muito
que
obrigada.
já vai começar.
Tá. Muito obrigada.
E a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros. Está de volta o Encantos de Versos. Marluce Ribeiro destaca a obra do gaúcho José Santiago Naude.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos homenageia o poeta gaúcho José Santiago No, que morreu no dia 20 de julho de 2020. Nascido em 1930, no Rio Grande do Sul, em 1960 migrou para a recém-inaugurada capital, sendo um dos fundadores da Universidade de Brasília, onde lecionou letras clássicas. Publicou 21 livros, entre eles Ofício Humano, Dos Nomes, Memórias de Signos, Pedra Asteca e Cara de Cão. Dele selecionei para você É Preciso Vencer Quaisquer Correntes. É preciso vencer quaisquer correntes e subir como pomba no ar gelado. É preciso afiar aspas reluzentes e investir como um servo machucado. É preciso lutar e ter lutado, sem ganas de vencer ou ser vencido. E, entre as chamas ou lírios, contra o vento, é preciso também rir de si mesmo e ser bom até o fim no sacrifício. Sua poesia religiosa e visionária explora temas como a morte. É o que você ouve nos versos de Levarei para a Tumba. Levarei para a tumba, incomunicável, míseras destrezas e o convívio do mito. Só o acessório, o visto, o definível, logrei realizar em torno do essencial. E assim me comuniquei, ou me dei, julguei amar. Às vezes pensei que dei amor. Não dei, pobre ilusão humanitária. O amor não se dá. O amor não é mercadoria, nem moeda ou ordem. Existe a água e os seus murmúrios, o fogo devorador e o grande silêncio das árvores na noite. Talvez exista também a singeleza de colher beijos, como se colhe uma flor. O amor talvez seja isso. Nisso existe amor. Levarei para a tumba esse tal inexistente amor. Deixo-vos, pois dei, o acessório, o visto em torno do essencial, quando existe, e insiste, e subsiste. Amor, talvez. Ainda sobre a temática, escreveu o poema intitulado Da Morte. A morte joga no descampado o seu jogo de dados, mas é no íntimo de nós, no âmago, que os pontos contam. Ela afunda, no fundo de nós, sua raiz fecunda. No ventre, como bicho faminto, no coração como casa sem gente, na mente como causa de causas sem motivo. É a nossa companheira longínquamente, desde o berço e muito antes ainda, pois quando nos embalava ao doce enlevo da mãe, já modulava o canto antiquíssimo, marcando o mais certo encontro conosco, para a miséria ou para a glória. E para encerrar nossa homenagem ao grande poeta José Santiago Nô, ouviremos Raul Seixas, dele, Canto para Minha Morte.
Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça?
Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, que falou para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em qualquer rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um agregador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.